Queridos amigos, como vão? Como estão as coisas? Papi, mami, o Hashem. Essa parashá tem uma mensagem muito, muito legal para a gente poder discutir e refletir. Eu acho que é uma mensagem muito boa para os pais pensarem bastante. Na parashá dessa semana, tem um momento que Yaakov, ele entra dentro do quarto de Yitzhak. Yitzhak já não conseguia enxergar. E ele entra e ele fala para o pai dele, né? Ele estava fingindo que era o irmão Esav. E ele fala para ele: "Por favor, pai, senta direito. Eu trouxe o seu manjar para você comer." Está escrito que naquele momento o pai falou: "A voz é a voz de Yaakov." E ele pediu, chamou, viu os braços e falou: "Mas os pelos, o corpo é do Esav." É muito interessante o que a Torá ela quer ensinar com a gente com esse termo. Por que que ele, como ele percebeu que era o Yaakov pela voz, né? Só o ouvir. Ramim falam que aqui não foi só o ouvir, não é o tom da voz que ele percebeu, mas a forma que foi falado. Ramim falam que, na verdade, ele prestou atenção na delicadeza, no jeito. Esav, ele falava de um jeito muito mais duro, ele falava de um jeito muito mais irritado, sem paciência, uma coisa meio imperativa. Enquanto Yaakov, ele falava de uma forma muito mais doce, respeitosa, educada e assim por diante. Eu uma vez ouvi um rabino comentando que se uma criança ela tivesse Has v'Shalom indo em direção à rua, a mãe naquele momento ela pega e dá um grito, não, dá um berro, a criança toma um baita de um susto, a mãe já chega de imediato meio que para dar um abraço, meio que para dar uma surra, dependendo da situação, já chega uma pilha de nervos, como você pode ter feito isso? Você não deu a mão, você largou da mão da sua mãe ou da sua irmã e você foi direto para a rua, papapá, começa toda aquela bronca, até que a criança desaba numa sequência de choros e desespero e aí a mãe consegue voltar ao normal e tentar, quer dizer, ensinar de alguma forma a criança sobre o erro que ela fez. Me levantaram uma vez uma pergunta. Imagina se a criança, ela está mais do que acostumada a ouvir os gritos da mãe para tudo que a criança faz dentro de casa, a mãe solta berros. Não faz isso com os seus brinquedos. Não acredito que o seu quarto está bagunçado. Não acredito que não sei quem. Se todas as coisas elas são feitas aos berros, aos gritos e um destempero. Quando for uma hora que realmente tivesse uma certa necessidade e a mãe ela quer chamar a atenção da criança para que ela não cometa uma coisa absurdamente grave, como por exemplo atravessar uma rua sem estar no farol fechado, nesse momento, se a mãe está acostumada e ela grita sem parar, ela vai gritar de novo e não vai mudar absolutamente nada para a criança. O susto que a criança vai tomar é baseado em um grito que ela não está acostumada a escutar. A grande pergunta é como nós colocamos dentro das nossas casas as regras. Será que a gente se acostumou a falar ou a gente grita? Será que tudo que a gente precisa aumentar o nosso tom de voz? Será que tudo que a gente quer que aconteça na nossa casa precisa ser na base do berro, do grito? A gente tem que acostumar os nossos filhos que se a gente está gritando é algo absurdamente específico, algo assustador, algo repentino, mas normalmente dentro de casa nós falamos. Você pode repetir a mesma coisa 100 vezes, você pode delinear regras, limites, falar com que se alguém não ouviu o que você disse, essa pessoa ela está desrespeitando uma regra da casa e, portanto, a gente vai ter que ter consequências baseadas nas regras impostas. Tem muitas formas da gente conseguir agir e mudar a dinâmica da casa, mas com certeza a melhor delas é falando. Muitas vezes eu já testei isso em sala, é muito engraçado. Muita gente acha que a forma de conseguir a atenção das crianças numa sala, se tem uma sala de 20, 30, é berrando, né? Silêncio agora, não sei o quê. Normalmente eu paro lá na frente e fico em silêncio. O silêncio gera silêncio. Muitas vezes a gente pode conseguir muitas coisas se a gente for diminuir o tom da nossa voz. E as crianças, elas também vão prestar atenção com uma certa preocupação se você chegar para a criança e começar a falar um pouco mais pausado, devagar, com um semblante sério. Isso também vai ficar marcado para a criança. Não necessariamente todas as coisas precisam ser na base dos gritos, nem tudo precisa ser na marra. A gente precisa se acostumar a ter uma dinâmica, a manter um tom. Eu falo que isso também acaba refletindo na forma das próprias crianças falarem. Se os pais gritam, as crianças gritam e assim por diante, todo mundo vai gritar. Então a gente tem que se acostumar que nós ditamos o ritmo da casa, a gente conversa. A gente viu da Parashá que as pessoas elas conseguem perceber diferenças entre os outros em relação à forma que eles falam. A gente pode falar de uma forma mais doce dentro de casa, podemos ser mais respeitosos, a gente pode conseguir delinear dentro de casa uma forma de linguajar respeitoso, dinâmico, doce. Porém, se já desde os pais a gente fala, quer dizer, mesmo que entre o próprio casal, com grosserias, às vezes ras veshalom, com palavrões, formas inadequadas, e as crianças elas estão vendo isso, então é óbvio que a gente vai ser um reflexo para eles e eles vão acabar falando da mesma forma que a gente está falando. E aí a gente acaba ficando depois bravo com as crianças porque eles estão falando de um jeito que eles não deviam falar, mas eles aprenderam da gente. Então, aqui talvez a grande chamada dessa semana, pessoal. Vamos tentar se policiar e prestar um pouco mais atenção na forma que a gente fala dentro de casa, na forma que a gente fala com os nossos maridos, com as nossas esposas, na forma que a gente fala com os nossos filhos, que os gritos eles aconteçam ras veshalom somente para coisas muito sérias e que a gente normalmente dentro da nossa casa, a gente sempre, sempre converse, a gente se acostume a falar, mesmo que a gente tenha que repetir, mesmo que a gente tenha que dar consequências sobre quem não ouvir a nossa fala, porém, tentar se policiar para manter essa fala sempre. Hiratson, que a gente bemet reflita bastante, eu quero que todo mundo pare para pensar um pouquinho se não é possível a gente mudar essa dinâmica. Talvez na primeira semana não vai ser fácil, mas vamos pensar a longo prazo. A gente pode gerar um impacto muito grande na nossa casa se a gente aprender a falar da forma correta, tá bom? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, me manda no WhatsApp particular. Estou à disposição para vocês. Um beijo muito, muito grande para todo mundo. Boa semana. Shabbat shalom.